Bom, agora já é 1h03. A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira. Começar falando sobre essa questão do censo aí, que tem uma série de questões que envolvem o censo que vem sendo realizado pelo IBGE. Recentemente nós conversávamos, recentemente não, né, que eu saí de férias, há algum tempo atrás, conversando com o representante do IBGE, e ele dizia que é uma situação muito complicada para os municípios, tendo em vista que as pessoas estavam naquela coisa de insistir em não se recadastrar, em não passar as informações, em não receber o recenseador, enfim, que isso no futuro iria trazer uma série de transtorno para os municípios. Eu começo então perguntando para o senhor, até que ponto isso é real, até que ponto isso realmente pode trazer transtorno quando o cidadão deixa de participar do censo? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aqui aos meus companheiros de secretaria, o nosso chefe de departamento pessoal, César, Cristiano César, e José Ailton, nosso chefe, superintendente de trânsito. É real, infelizmente, Macário, é real. A situação é bem complicada. Tivemos aí ontem uma reunião com a coordenadora do IBGE aqui em Campo Formoso, eu e o prefeito e ela, onde ela nos passou alguns dados. E a situação é complicada, e para Campo Formoso, aqui na região, é a pior. Porque, infelizmente, isso aí vai ter impacto no fundo de participação dos municípios. O que é que significa? Significa que Campo Formoso vai cair um ponto no fundo de participação, deixando de receber recursos. Isso vai implicar na vida do cidadão, na administração pública em geral, né? E na vida do cidadão. Nós tivemos, isso é em todo o Brasil, né? Infelizmente. Segundo ela, alguns problemas foram marcantes, pontuados, né? Tipo, as pessoas não querem se recensear, evitam o censo, omitem. Por quê? Porque acreditam que o recenseamento vai implicar na redução ou no, na, até na perca do auxílio que recebe do Bolsa Família, né? Auxílio Brasil, que vai se tornar novamente Bolsa Família. Então, as pessoas têm o medo, ou mal informadas, ou até por acreditarem em algumas fake news, deixam de fazer. Sem falar em outras que mudam, mudam não, dão informações incorretas. Por exemplo, você tem em sua casa cinco pessoas, duas. Vamos dar um exemplo aqui de Tiquara, como foi dito ontem pelo prefeito. Infelizmente, o preço do sisal caiu. As pessoas precisam de outra fonte, buscar outra fonte de renda. Geralmente vão para Minas, São Paulo, buscar uma coisa rápida, né? Passageira, 3, 4, 5 meses, e retornam. Então, a pessoa que está respondendo o censo diz: não, eu tenho três pessoas em casa só. Então, deixa de mencionar as duas que viajaram e que vão retornar. Então, essas pessoas deveriam constar no censo. Aí é isso que atrapalha, está atrapalhando e está reduzindo bastante o número de habitantes, principalmente aqui na nossa cidade.
Então, significa dizer que o cidadão ele deve apresentar os dados mais fidedignos possível. Por exemplo, que lá eu participando do censo, eu vi que tem campos lá que são preenchidos pelo recenseador. Ele pergunta, por exemplo, quantas pessoas tem na casa? A família é composta de cinco pessoas, o esposo, a esposa e três filhos. Mas os três filhos estão fazendo faculdade, estão fora. E eles têm campos para isso, né? Residem, eles inclusive ressaltam isso, né? Residem no município, residem naquela casa. E momentaneamente estão fora, seria esse caso também de quem está
Isso,
trabalhando. Não, a
porque
pessoa reside aqui, é só um momento que ela
é
está
só um
fora, né?
momento. A gente tem muito isso na região de Laje dos Negros, né? O pessoal vai muito para Juazeiro estudar ou trabalhar, mas retorna. A pessoa não deixa de morar no município, não deixa de morar na localidade. A gente tem muito isso. O pessoal mesmo daqui sai em vários ônibus para trabalhar no, na cana, no corte de cana. Outros em algumas empresas aí, que contratam periodicamente.
Agora, secretário, nesse caso aí, o que é que o município pode fazer? Qual é a parceria do município com o IBGE e o que o IBGE orientou?
Aí nós firmamos ontem, mais uma vez, uma parceria. Nós estamos dando todo o apoio ao IBGE. Aí ontem eles estão com um problema de logística, mas aí a gente já nos colocamos à disposição, vamos estar ajudando a partir de segunda-feira, né? Nós estaremos colocando também um número de telefone, estou entrando em contato com o pessoal da comunicação, aguardando eles me passarem, não sei se ainda passam hoje, mas a gente vai divulgar nas redes sociais, aqui na rádio, um número de telefone para quem tiver algum problema. Eu esqueci de falar desses dois filhos, ou dois irmãos que moram aqui, que estão, eu não sabia. Então a gente vai entrar em contato com o IBGE para refazer essa casa. Temos alguns pontos que eles vão reabrir, região de Tiquara, porque deu alguma inconsistência lá no eles já viram que tem que reabrir, estão reabrindo agora. E se for constatado em outro lugar, a gente tem até o final do mês, que é quando termina o recenseamento, para pedir essa reabertura da área. Eles vão olhar tudo direitinho, refazer. Ontem ainda conversei com o vice-prefeito, né, o Jaci, para ele fazer uma força-tarefa. Ele vai organizar lá em Laje dos Negros para ver se consegue localizar algumas pessoas que não foram recenseadas, para a gente passar para o pessoal do IBGE, para eles irem lá e recensear. Nós tivemos um déficit aqui de, pasme, né? 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas. Isso não existe. Quando nós estávamos fazendo algumas contas ontem, né? Eu, o prefeito e a coordenadora do IBGE, nós temos aqui hoje 51 mil habitantes, ou 51 mil eleitores. Aí você vai partir para o número de habitantes que está agora no censo, 67 mil. Quer dizer, nós temos 25% aí só de diferença entre só de 20 de munícipes que não votam, menores de 16 anos, porque ainda tem aqueles de 16, 17 anos que não tiraram o título. Então, a inconsistência é grande. Aí você vê, como disse o prefeito, aumentou, se você pega o relatório dos PSFs, do número de Bolsa Família, tudo, aumentou esses últimos 12 anos, né? Que o último censo foi em 2010. Por que o número de habitantes diminuiu?
Isso parece que vem ocorrendo em muitos municípios, inclusive a UPB, a CN, Confederação Nacional dos Municípios, já vem entrando aí em campo. Eu vi até algumas coisas sobre isso aí. Agora, 1h11, eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista hoje com o secretário de Administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira. Marconi.
Secretário, boa tarde. O senhor citou aí alguns povoados. Hoje, a maior dificuldade para ter acesso e o censo está mais no interior do que na sede?
Com certeza, Marconi, porque nosso interior ele é enorme, né? É bem extenso, então a dificuldade é maior. Mas a sede também nós tivemos alguns problemas. Lá na secretaria mesmo, há uns 10 dias atrás, eu constatei que duas famílias, três, não tinham sido visitadas, né? Ou não tinham sido recadastradas. Aí eu peguei a informação, nome, endereço, passei para a coordenadora do IBGE e ela pediu o recenseador que fosse lá. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa da ajuda da população. Por quê? E eu esclarecer uma coisa, viu, Marconi? Não interfere no Bolsa Família. Quem fala isso está mentindo, não vai interferir em LOAS, em Bolsa Família, de jeito nenhum. Isso vai ter alguns dados, lógico, vai ajudar o município, porque a gente vai saber onde precisa investir mais, onde é que está tendo, onde a pobreza realmente está maior, onde o município tem que investir mais, né? A gente tem, lógico, nossas formas de trabalho, de conseguir essas informações.
Nesse alinhamento com o IBGE, a gestão trabalha com qual perspectiva de habitantes em Campo Formoso? Até quanto pode ser alcançado?
Na estimativa do ano passado, nós tínhamos 71 mil. Então, era para a gente passar. Todo mundo acreditava que passaria, né? Para 75, 74. E Infelizmente, até agora, a gente está diminuindo, está com 67 mil. Então, nós estamos perdendo aí 3 mil e poucas pessoas, o que nos faz ter um déficit também no repasse do Fundo de Participação.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira, Leandro Daniel.
Secretário, boa tarde. Em algum momento vocês questionaram ao próprio IBGE a metodologia trabalhada, aplicada na coleta de dados? E se houve esse questionamento, qual foi o retorno do Instituto?
Sim, nós questionamos. Não, eles realmente estão fazendo o trabalho correto, né? A coordenadora nos passou. Agora, o que nos preocupa e o que atrapalha é justamente esse medo do pessoal de perder o Auxílio Brasil, que não vai acontecer, e essas desinformações, essa aumente para não perder o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ou esquece de dizer que tem aqueles membros da família que estão fora. E também a falha do IBGE em não buscar, por exemplo, na região de Lages, nós sabemos que tem algumas casas afastadas. E quem garante que foram lá? Pode ser que não, porque eles também sofrem com a estrutura deles, né? E a gente sabe que o IBGE agora, nesse recenseamento, teve muitos problemas com recenseadores, tiveram que mudar o tipo de contrato. Então, isso tudo interferiu.
O senhor tocou no assunto aí, que é a questão do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, enfim. Quando a pessoa deixa de participar do censo do IBGE, ela deixa de ser cidadão do município, porque ela não informa os dados. Ou aquelas pessoas não fazem parte do município. Se ela não faz parte do município, um exemplo, não é de Campo Formoso, não é de Antônio Gonçalves, não é de Bonfim, não é de Jacobina, não é de... Ela é um cidadão de... Ela, enfim, então, de repente, deixar de participar do censo, aí sim pode causar problemas futuros, né? Sim. Mas quando ela participa, não, porque há um cruzamento de dados. Hoje a gente sabe que é tudo informatizado, há um cruzamento de dados e está ali constatado que realmente ela pertence ao município. Então, o senhor diria hoje que é importante, é crucial que o cidadão participe desse censo para que ele tenha acesso até aos benefícios futuros.
Com certeza, com certeza. O mais prejudicado, Macário, é o cidadão. Porque no momento em que diminui o repasse para o município, você está vendo aí, graças a Deus, nossa gestão está indo de vento e popa. As obras não param, você chega na Secretaria de Saúde, você tem médico, tem medicamento, você chega na Secretaria de Desenvolvimento Social, a secretária Madali fazendo um excelente trabalho com todos os programas, né, cesta básica e tudo. Você chega na Secretaria da Educação, o número de alunos cresceu imensamente. Então, isso vai acabar refletindo nas escolas, na qualidade de ensino, na quantidade de merenda escolar, na quantidade de transporte escolar. Por quê? Porque o valor do FPM vai diminuir, vai reduzir. Então, teremos que fazer gastos, cortar gastos, né? Se o prefeito corta gastos, vai acabar afetando alguém. Quem? O cidadão, nós.
Eu falava no início que é um problema não só inerente de Campo Formoso, que eu via que a UPB, né, uma das prefeituras da Bahia, e a Confederação Nacional dos Municípios, já entrou em campo para reverter essa situação. Dizem aí que é praticamente uma parte, eu não vou fazer estimativa porque eu realmente não recordo, mas que é uma boa parte dos municípios brasileiros que estão enfrentando essa situação,
são,
né?
700 e poucos municípios.
726, me parece.
Isso. 726 municípios do Brasil. Aqui na região, só quem perde com a redução do FPM é Campo Formoso. Antônio Gonçalves perde o número de habitantes, Senhor do Bonfim perde o número de habitantes. Senhor do Bonfim deixa de ganhar, mas fica ali. Antônio Gonçalves está no limite. Pindobaçu, eu não olhei, mas parece que também não perde. Então, só Campo Formoso que perde com a queda do FPM. E nós estamos entrando, sim, com a ação. A UPB também está buscando alguma coisa. Nós estamos aí, o prefeito Elmo também está em contato aí com o nosso deputado federal, Elmo Nascimento, para ver a possibilidade de alguma ajuda, ver o que a gente pode fazer. Mas estamos aí, unidos. Agora, hoje, nós precisamos da população. Nós precisamos que todo mundo, todas as pessoas que não tiveram a visita, não receberam a visita do censo em sua residência, entre em contato com a gente, tem esse número aí, 193, salvo engano, mas não precisa. A gente vai divulgar na página oficial da Prefeitura, das secretarias, vamos colocar aqui na rádio o número do telefone para a pessoa entrar em contato. Pode vir na Secretaria de Administração, pode nos procurar, pode ligar para meu telefone, mandar endereço e nome da pessoa para o meu telefone pessoal, que eu vou estar repassando para o pessoal do IBGE, para que eles possam fazer o recenseamento.
Marconi.
Bom, secretário, com relação à população flutuante aqui em Campo Formoso, isso também dificulta na hora de cadastrar os dados, realizar a pesquisa de campo? Como é que o senhor vê essa questão da movimentação? Aqui tem garimpo, aqui tem as eólicas, tem a questão da região do salitre com a agricultura, tem muita gente que arrenda essas propriedades. O que fazer nesses casos? Tem uma definição se a pessoa veio para Campo Formoso e veio para ficar.
É, mas isso aí na hora, Marcão, também dificulta um pouco. Mas na hora que a pessoa recebe o recenseador, ele vai dizer, não, eu estou aqui só por um período de tempo, eu sou de tal cidade. Então, lá na cidade dele, ele vai ser recenseado. Agora, os que vêm para ficar, eles dizem, não, eu estou aqui e vou ficar aqui. Então, esses vão contar para o município de Campo Formoso.
Eu tenho aqui, recebi até um card do Herbert Lucas, que é o coordenador regional do IBGE, o número 137.
Diz, pronto, 137.
É, 137, só para aqui a gente reforçar aqui a situação, quem quiser tirar alguma dúvida.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, com o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira. Traz Leandro Daniel com a pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Secretário, dois questionamentos de ouvintes. O primeiro é do Newton, sobre a manutenção de semáforos aqui em Campo Formoso, inclusive a chegada, a aquisição de semáforos para pedestres. E também o questionamento aqui que o pessoal mais está fazendo, uma dezena enxurrada de questionamentos, é sobre esse valor do terço de férias. Pergunta ao secretário da administração sobre o adicional de férias dos servidores da educação. Muita gente perguntando aqui sobre este assunto, inclusive a Maria, a Cláudia comentando sobre este assunto.
O terço de férias nós vamos pagar dia 10, o prefeito já autorizou. A gente já está, na verdade era para ter pago o ano passado, mas nós recebemos aí um ofício do CISE, né, do presidente do CISE. Não queria receber, então a gente resolveu deixar, o prefeito resolveu deixar para pagar agora. Quanto aos semáforos, nós estamos fazendo sim manutenção, está aqui o superintendente, sempre que tem algum problema, ele de imediato vai ao local, ele mesmo, pessoalmente, e tenta solucionar. Os sinais de pedestres, nós tentamos comprar o ano passado, adquirir, só que o pessoal ficou de fazer uma cotação, não fizeram. As empresas, infelizmente, não ajudam. Mas, como a gente mudou agora para 2023, o orçamento é outro, a gente tem que alterar o orçamento no pedido na solicitação de despesa, para que vá iniciar novamente, praticamente, né? Vai ter que mudar as anotações para que vá para a licitação, para fazer a licitação. Mas já está autorizado pelo prefeito fazer. Já entrei em contato com algumas empresas. Quando a gente entra em contato, eles falam, não, pode mandar a cotação que a gente vai responder e tal. Eles recebem, a gente fica cobrando e nada. Mas aí, infelizmente, chegou o final do ano, não deu para concluir, mas esse ano agora de imediato a gente já está fazendo isso. Nós adquirimos aí algumas tintas, material para manutenção da máquina de pintura, né, das vias, estamos pintando, paramos agora porque o saneamento está entrando agora na parte central da cidade, estamos aí para uma reunião com o pessoal da Mobcom para ver as ruas que serão feitas de início no centro da cidade, para a gente poder interditar tudo. Nós vamos pedir mais uma vez o apoio da população, principalmente dos motoristas e dos motociclistas, para evitarem as ruas que estejam em manutenção, porque vai abrir, vai ter o transtorno, mas é um transtorno necessário. Depois a gente vem com asfalto novo e a marcação, tudo certinho.
Bom, aproveitando que o senhor falou sobre essa questão do trânsito, agora há pouco nós trazíamos aqui um informativo da Prefeitura falando sobre a questão da feira amanhã, o estacionamento. E o estacionamento amanhã, no sábado, na feira, aquela parte de estacionamento não estará funcionando. Funcionará no Clube de Campo Joá e algumas ruas ali para veículos pesados. O Clube de Campo Joá para veículos leves. Isso aí, a princípio, é somente para esse sábado. A empresa vai estar terminando ali aquele estacionamento esta semana ainda?
A gente acredita que sim, né? Eles estão lá, tem uma barraca lá, mas já foi autorizada a retirar, a proprietária já tirou o material de dentro, que estava atrapalhando, e eles estão lá trabalhando, estão trabalhando hoje, vão trabalhar amanhã, acredito que na próxima semana já vai estar tudo normal.
Aquela obra de requalificação ali, secretária, ela será feita, ali está, eu passei por lá hoje e vi que está sendo feita toda uma máquina compactadora, patrol, rolo, esse tipo de coisa. Ali vai ser o que? Asfalto também? Ou uma cobertura? O que é que vai ser?
Não, ali vai ser uma cobertura. Eu não lembro o nome. O prefeito já me falou umas 3 vezes, eu não consigo gravar o nome. Mas é um material que passa ali de asfalto. Não é o asfalto mesmo.
É um asfalto diferente do diferente, CBUQ, desse que está sendo feito no município.
Sim, sim, sim. Mas vai ficar, não vai acabar com aquela poeira, a lama praticamente já acabou, vai acabar, não vai ter mais, né? E tem ali a água agora, mesmo as chuvas fortes, com meia hora não vai ter mais água nenhuma dentro, na praça, né? Já não vai ficar poças. Isso aí, poça d'água, pode esquecer, não tem mais.
Em toda a área do estacionamento?
Em toda a área do estacionamento, ali onde vai ser o mercado municipal, né? Então, vai ficar perfeito, né? Está ficando. Se você passar lá agora, não, porque está interditado, mas mais tarde, no fim do dia, você vai ver as calçadas já estão sendo aprontadas. Né? A rua ali do posto de saúde do Paulo Sudré já está sendo calçada. Então a pessoa não vai estar pisando mais na lama, não. Vai sair no poço. A administração é com competência, né? A gente conhece o nosso prefeito e ele está. Todo dia ele está lá, no pé da obra. Não tem como andar não. Todo dia ele está lá fiscalizando e cobrando, né? Acredito que até o próximo, infelizmente, tem esses transtornos aí, né? Aí nesse sábado, o estacionamento vai ser na feira, vai ser no os ônibus, me parece, são poucos, ficarão lá na esplanada, né? Ali na rodoviária, e os carros pequenos vão para o Clube Joá. Nós tivemos aí contato com o pessoal do Joá, uma parte na parte de baixo e outra na parte de cima. Né? Já está ajeitando o acesso, tudo direitinho, para que o pessoal não tenha dificuldade e entrar. Agora, quem puder evitar de vir com o carro para a feira amanhã, evite. Se puder vir com um amigo, venha com um amigo. Se, eu moro perto, eu não vou com o carro, não. É melhor, é só uma feira, um dia só. Não vai.
É um carreto a mais para o menino ali do carrinho, né?
Era um emprego a mais pro rapaz que faz o carreto, já fiz, né? Na minha infância.
Eu acho que aqui todo mundo, Marconi, eu já peguei carreto, Leandro, Daniel, né? Essa galera das antigas.
Eu só achava ruim quando era longe, que as ladeiras.
Marconi disse que foi graças a isso que ele engrossou mais os braços e as pernas, né, Marconi? Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Administração, Gutenberg Ferreira. Marconi.
Bom, secretário, ainda falando sobre a área do mercado, existe algum projeto de revitalização, principalmente onde alguns boxes estão funcionando, principalmente aos sábados, outros estão fechados? E quais as medidas que a secretaria está adotando com relação a quem tem box locado ou que foi fornecido para comerciantes em praças na sede do interior do município de Campo Mourão? Existe algo para mudanças no ano de 2023?
Alguns boxes aí, Marconi, foram liberados aí para utilização, foram cedidos de forma irregular. Nós abrimos no final do ano passado aí alguns processos administrativos, vamos apurar e regularizar essa situação. O box ou qualquer unidade pública, para ser cedida a alguém, tem que fazer o processo licitatório. Porque não é só do interesse de uma pessoa, é do interesse de várias. Então, pode ser só você que tem interesse naquele box. Mas pode ser que não, que tem outras pessoas. E a lei manda que faça o processo licitatório. Nós vamos fazer isso, sim, já estamos fazendo. Não agradou muito aí a algumas pessoas, mas é o correto, a gente tem que andar correto. Quando a gente preza por uma administração correta, nós temos que fazer o correto.
1:39, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias hoje com o secretário de administração, Gutenberg Ferreira. Marconi,
sim, complementando sobre algum projeto de revitalização.
Mercado, nós vamos fazer o novo e, lógico, o que tem, o mercado velho, nós vamos reformar. Foi feito um orçamento para uma parte lá, reforma de uma parte, só que como eu achei que estava incompleto, eu segurei para o pessoal refazer, e porque a gente vai, não tem como a gente reformar os quatro boxes ali, aqueles grandes, de vez, porque ia tirar a feira, né? Ia parar o pessoal. Então a gente vai fazer um por um, fazendo um, botando para dentro, botando o outro. Né? Tem um que funciona bares, com certeza não vão funcionar mais, porque irão para o mercado novo, os restaurantes todos no mercado novo. Então tem, sim, a gente tem área da carne, né? A gente vai ficar show, né? É uma ideia aí do nosso deputado Elmar, e tá, já temos aí dinheiro em conta para iniciarmos, estamos esperando só fazer algumas coisas aí. Tem esse negócio da água aí do mutirão, que a gente tem que resolver também, né? Com essa canalização aí da praça, ajudou muito, mas não é suficiente as enchentes no bairro Mutirão e aqui na Baixa dos Tapuias, né? Diminuiu. Mas a gente tem que fazer ainda. Acho que o próximo passo aí, estava até conversando ontem com o engenheiro Cristiano, que é o responsável aí pelo projeto, para ver se inicia já a segunda parte. Vai lá com o prefeito para ele autorizar a segunda parte, que seria dali da igreja catedral até aqui o estádio municipal. E depois a parte do mutirão.
Bom, 1:40, nós estamos conversando com o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira, Leandro Daniel.
É só um relato aqui, um comentário também da ouvinte, ela é de Varzinha, diz que o pessoal do IBGE, voltando à questão do IBGE, foi lá na residência dela, não encontraram, porque ela estava no trabalho aqui em Campo Formoso, ela trabalha durante 3 dias aqui em Campo Formoso, foi justamente nesse dia e ela queria saber o que fazer, como proceder, só reforçar o que o secretário já falou.
Leandro, eu vou dar aqui meu telefone pessoal, 74-99135-0895, repetindo, 74-99135-0895. Ela pode me passar o nome e endereço e, se possível, o horário que ela vai estar em casa, que eu vou estar passando para o pessoal do IBGE. Eles vão estar na região de Tiquara segunda ou terça-feira já, então eu já passo para ela, estou só esperando a coordenadora me passar a data correta. Mas eu já passo para ela e ela já vai agendar essa visita.
Ok, secretário, nós queremos agradecer então. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Macari, eu que agradeço mais uma vez, né, estar aqui participando com vocês desse programa. Agradecer aí a direção pela oportunidade. Eu só queria deixar esclarecer aqui mais uma coisa, Macário, que nós estamos fazendo algumas alterações nas vias aí, em duas ruas, alteração de sentido em duas ruas. Uma é a rua Doutor Antônio Gonçalves, aquela que fica ali atrás da paróquia, né, do centro paroquial. Ela está com sentido único, só subindo. Quem vem do ponto de ônibus ali, de Senhor do Bonfim, vai poder subir. Quem vai descendo a igreja católica, não vai poder entrar mais ali à esquerda. Já tem placas, o pessoal do departamento da Superintendência de Trânsito já está no local fazendo uma campanha educativa e já está funcionando, né? Muita gente já está deixando, mas alguns não sabem, eu não olho as placas, que está tudo clarinho lá, placa tudo certinho. E tem a outra na rua Afrânio Peixoto. É aquela rua em frente o Augustinho. Nós mudamos, alteramos o sentido, foi porque tinha muita dificuldade, muita reclamação daquela via. Então nós resolvemos alterar, né? Ela saía, só vinha do posto para o Gelzinho. Aí se congestionava, porque tinha de três sentidos, três ruas, caía todo mundo na frente do Gelzinho, não, do Augustinho. Então agora a gente, para aliviar, a gente mudou o sentido dela, fez o oposto. Vai sair do Augusto Galvão, do Augustinho, para o posto.
A referência dessa rua aí seria...
O Augustinho.
Referência ao Augustinho, Augustinho e aquela rua que passa ali em frente à oficina do Cio Alcides.
Alcides,
o Tutec, aí fica uma referência bem mais fácil, né?
É, a rua do João Trechinho, Alcides, o pessoal ali, né? Então, é isso. Eu só queria pedir também, por último, né? A gente tem visto alguns acidentes nos semáforos. Isso não justifica, né? Ter atenção, beleza, mas se o semáforo está aberto para mim, eu vou passar, não vou olhar para o outro lado. Então, quando você tá no vai para o semáforo, para o cruzamento, o sinal está vermelho ou está amarelo, pare. Não avance, não. A gente teve uns acidentes aí essa semana, nesses semáforos, por falta, pela pessoa ultrapassar o sinal vermelho, né? Então, é só um pedido aí para os usuários das vias aí, os motoristas, os motoqueiros aí, os mototaxistas. E subir a Benjamin Constante, viu? Tem muito mototáxi subindo aí, pensando que o pessoal não está notificando, E vai doer no bolso, né? O pior. O cara está trabalhando ali para ganhar R$5 numa corrida, vai ter que pagar quanto de multa, né? Infelizmente, no recurso, ele vai alegar o quê? Não tem o que alegar. Eu estou na contramão da direção, vai pagar. E é complicado. Temos muitas infrações na Benjamin Constante de sentido oposto, né? A pessoa está no sentido contrário da via. Então, por favor, por causa de 10 ml de gasolina, dê a volta. Porque não gasta nada, a moto principalmente.
Bom, então nós agradecemos aqui, secretário. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.